Painel em debate.
Muito bem, estamos começando mais um Painel em Debate. Lembrando que hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017. Bom, assim como a televisão digital vem avançando, o rádio também será digital no Brasil. Mas os estudos para um sistema de rádio digital brasileiro já se prolongam há mais de 10 anos.
Entre as principais vantagens do rádio digital sobre o analógico, podemos citar melhoria na qualidade do áudio, multiprogramação, transmissão de dados, cobertura de uma mesma área com menor potência e a otimização do espectro eletromagnético.
Bom, para entendermos melhor o futuro do rádio no Brasil, convidamos hoje os especialistas.
Tiago Novaes, que é pesquisador em telecomunicações, secretário-geral da Associação Brasileira de Rádio Digital e doutor em antropologia. Seja bem-vindo, Tiago.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Alan Guedes, doutorando no Departamento de Informática da PUC Rio e pesquisador associado do Laboratório Telemídia. Seja bem-vindo, Alan.
Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.
Bom, e o professor Dr. Fernando Salles, né, que é professor associado da Escola de Comunicação, superintendente de comunicação do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Fernando Salles, seja bem-vindo aqui ao nosso encontro.
Muito bom dia, é uma alegria estar aqui debatendo com vocês a digitalização do rádio no Brasil.
Muito bem, professor Fernando Salles. O que é o rádio digital? E tem gente que não tem a menor ideia do que seja o rádio digital. Qual é a diferença do nosso rádio de hoje para o rádio digital? Começa embasando assim o nosso papo.
Ok. Bom, na verdade, eu até vou deixar para os meus colegas que são realmente especialistas mais na tecnologia digital para desenvolver o assunto. Mas, de maneira geral, a gente está passando por uma transformação tecnológica que faz com que se tenha muitas outras possibilidades, né, de lidar com o meio rádio. O rádio digital pode cobrir de uma maneira muito simples, muito ágil, muito fácil, uma grande parte do território nacional. Ele pode transformar a comunicação, a troca de informação, a troca de dados numa coisa muito mais fácil, né? E transformar a informação em algo acessível para toda a população brasileira. É uma verdadeira democratização da comunicação, o desenvolvimento da tecnologia digital no rádio, que é o meio de comunicação mais tradicional e um dos mais utilizados no Brasil, né?
Uhum. Alan.
Olha, para tentar falar um pouco bem simples, eu gosto de lembrar muito a digitalização na TV, que é o que o laboratório da PUC, do Telemídia, que a gente trabalha, a gente tem uma experiência muito longa na digitalização da TV e a gente está começando a fazer experimentos agora na digitalização do rádio. Como você mesmo falou agora há pouco, a ideia do rádio é prover vários incrementos ao caso anterior do analógico, provendo melhorias no áudio, canais novos da transmissão do rádio, que é o que a gente chama de multiprogramação. Em vez de mandar apenas um conteúdo por canal, que é o que acontece hoje no analógico, teria a possibilidade de mandar mais canais dentro de um mesmo canal, que é a multiprogramação que a gente chama. E tem a questão da abrangência também, o uso do espectro é mais otimizado. Todas essas vantagens são feitas por quê? Porque a codificação do som, a codificação da transmissão, passa a utilizar uma codificação digital e não a codificação analógica, que é o que a gente usa atualmente. Então, essa codificação digital permite que a gente use vários protocolos, para não entrar muito a fundo, várias tecnologias que permitem a gente fazer essas características de otimizar o rádio, otimizar a transmissão, otimizar a qualidade do sinal, a qualidade do som. Então, são várias técnicas que a gente consegue, a partir do sinal digital, incrementar a qualidade do rádio.
O Alan, resumindo, você vai ter mais conteúdo em diversos canais numa emissora.
E melhor conteúdo também, melhor. Porque a qualidade do áudio, a qualidade é bem superior à qualidade atual.
Perfeito. Tiago, bom, deixa eu contextualizar. O Tiago é nosso ouvinte, né? E numa dessas audiências, ele fez uma proposta desse encontro aqui hoje, né? Foi super legal, que a gente falava justamente das emissoras de rádio, que muitas estão fechando, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, muitas emissoras FM estão encerrando suas atividades por diversos motivos, né? Aí veio justamente essa possibilidade de a gente falar da rádio digital, né? E você, muito atento, né, a essa situação, propôs esse encontro. Coloca também essa posição, né, de rádios que estão sumindo, saindo, né, e a possibilidade, né, de se democratizar, como falou bem ali justamente Fernando, né, o rádio no Brasil através do rádio digital.
Claro. Bom, tomando aqui a carona, né, no que os colegas já apresentaram, o rádio digital é uma grande novidade tecnológica, né? E ele traz uma evolução que não é só da qualidade do áudio. A qualidade do áudio, de fato, é muito melhor. Por exemplo, as emissoras AM, que historicamente sofreram aí com a perda da qualidade, quer dizer, com a qualidade menor do FM, hoje no digital elas podem transmitir com uma qualidade superior à de um CD, por exemplo, com o rádio digital. Quer dizer, então toda essa conversa que a gente começou em cima dessa audiência que, como você comentou, eu estava tendo da questão da MPB, que foi uma rádio, né, uma das rádios que foi ameaçada e, enfim, fechou, é que o rádio pode sofrer agora uma transformação radical como uma nova tecnologia de mídia mesmo. Assim. Ele não é meramente a evolução, como foi, por exemplo, preto e branco para o colorido, aí o colorido para o super colorido. Né? O rádio se revitalizando como uma nova tecnologia vai abrir novas possibilidades de modelos de negócio, vai ampliar os conteúdos para os usuários, para nós, ouvintes, cidadãos, que queremos. Temos um conteúdo abrangente no Brasil enorme, ou seja, a produção de áudio, de vídeo. Essa é outra questão, né? O rádio deixa de ser uma tecnologia de áudio e passa a ser uma tecnologia de transmissão de dados, o que pode levar, inclusive, a gente a receber vídeo pelo rádio. Com uma tecnologia que foi desenvolvida especialmente pelo Laboratório de Telemídia no Brasil, que é o Ginga, que é um middleware, é uma tecnologia intermediária aí, que promove a interatividade.
De uma certa forma, a gente faz isso aqui.
É, a gente...
Não assim, com essa tecnologia toda, mas a gente procura, né, levar, né, o que a gente faz aqui de manhã para outros horários, com gravações, com filmes e tal, de uma certa forma, assim, não com essa
facilidade, né?
que a partir de agora isso a gente tende a ser mais estar mais a possibilidade de alcançar, né, toda essa tecnologia.
Temos aí dois pontos também que são muito importantes para a gente entender esse nosso papo aqui, que um é o Ginga, né, que o Thiago citou, e a multiprogramação. Explica melhor pra gente o que seria o Ginga e a multiprogramação, começando pela multiprogramação que o Alan já citou aqui. Pode falar, Alan.
Olha, a gente aloca no sinal da emissora hoje apenas a codificação do áudio de uma emissora. Então a gente vai mandar só o áudio daquela emissora que está transmitindo. Então uma antena vai mandar um áudio de uma emissora. O que pode acontecer com multiprogramação é uma emissora de uma antena conseguir enviar 6, 7 áudios dentro do mesmo canal. Então o que poderia acontecer é simultaneamente agora na emissora da Rocket Pinch poder estar sendo enviados 5, 6 programas diferentes dentro da mesma, do mesmo espectro que está sendo usado pela emissora. Utilizando a mesma antena. Então, isso é interessante não só para emissoras públicas que querem diversificar, emissoras privadas que querem diversificar o seu conteúdo, mas também é muito interessante dentro de contextos de TV públicas, rádios públicas, rádios comunitárias, que tem um interesse gigante em enviar conteúdo para os seus ouvintes, mas só que eles não têm o acesso ao espectro. Então, como o professor falou agora há pouco, é democratizar o uso do espectro.
Isso chegaria para o usuário, para o ouvinte, como? Por exemplo, ele sintoniza hoje 94,1 FM, ou ouve pela internet, pelos aplicativos. Como que ele teria acesso a todos esses conteúdos? Seria uma escolha de opção, por exemplo, um painel digital, que eu quero ouvir o programa tal nesse horário, seria isso?
teria uma, digamos, uma subdivisão do canal. Aqui o número do canal você falou
94,1.
94,1. Então teria mesmo uma divisão como 94,1.1, 1.2, 1.3. Teriam subdivisões em cima do... Uhum. Que é o que acontece hoje no sinal digital também.
Uhum.
Tem no sinal digital de TV. Tem algumas emissoras no Brasil que já usam multiprogramação, que são as emissoras públicas. Por exemplo, em Brasília, a TV Brasil consegue transmitir a TV Brasil e a TV Senado e a TV... Eles conseguem dividir mais o sinal deles de uhum. TV em várias emissões diferentes. E acontece nessa mesma interface que eu te falei.
Uhum.
Canal 16.1.2.3.
Fernando, como é que você analisa isso em termos de acesso da população a essa quantidade e qualidade de informação? Como é que você redimensiona esse momento?
Então, eu vou voltar a um ponto que o Thiago mencionou, que é a questão da qualidade. Porque a questão não é só a multiplicação dos canais, é a multiplicação dos canais em qualidade e com interatividade. Uhum. Isso significa que a potência de desenvolvimento na nossa população, de uma cultura comunicacional, colocar as pessoas de maneira mais ativa, usar conteúdos para ações de educação. Vamos pensar, por exemplo, no contexto da universidade. Inclusive, nós estamos num processo de montar uma rádio nova, uhum. né, no FM, em parceria com a EBC. Futuramente, em breve, estaremos aí no ar pelo 88.9. E aí a gente vai, de fato, né, começar a contar essa história. Mas vamos pensar o impacto que isso pode ter, por exemplo, para a educação. Quando eu digo para educação, não é só a possibilidade de você ter um canal para difundir o conhecimento. É uma oportunidade de você criar redes na sociedade que construam coletivamente uma troca de saberes e de conhecimentos, porque não é só o conhecimento acadêmico produzido dentro da universidade, são também os saberes populares.
Claro.
Tudo que faz parte da vida das pessoas vai poder circular num país continental como o Brasil de uma maneira muito mais direta, muito mais simples e muito mais eficiente. Claro que isso provoca desenvolvimento. É óbvio que isso é uma revolução para a educação. Uhum. Né? Isso também é uma revolução para serviços públicos, isso é uma revolução para governança, para a relação do Estado com os cidadãos e também para a relação dos cidadãos com o Estado, porque essa interatividade, essa mão dupla também vai estar se desenvolvendo. Então, isso afeta a vida da população como um todo, né? Quando eu falo governança, eu digo também o governo, os governos municipais, estaduais, e o governo federal podem utilizar essa tecnologia para estar mais em contato diretamente com a população.
Sem dúvida nenhuma.
Eu estendo o comentário dele para a parte de TVs, rádios comunitárias também. Ele tocou muito bem na parte das rádios universitárias, mas rádios comunitárias dentro de favelas, dentro de comunidades, é interessantíssimo para eles mesmos criarem um conteúdo. Eu acho que uma palavra muito interessante aqui é a autonomia da criação de conteúdo, que tem uma multiplicação dessas rádios dentro de comunidades e que eles possam transmitir as informações que eles precisam. Como ele mesmo falou, informações sobre os postos de saúde, informações sobre educações das escolas dentro das comunidades. Essa autonomia deles criarem conteúdo e circularem entre eles, isso é muito interessante.
Isso faz com que a população tenha a população ouvinte, a população que usa os meios de comunicação, terem uma postura mais ativa. A internet já está preparando né? Se a gente for parar para pensar na transformação das comunicações como um todo, desde que a internet e as redes sociais começaram de fato, né, a se espalhar, olha a revolução que não é. A relação disso com os telefones celulares e a portabilidade dos dispositivos, quer dizer, você pode estar o tempo todo conectado. Você pensa, por exemplo, o que é toda a região amazônica, todo o norte do Brasil, que tradicionalmente pela limitação das tecnologias anteriores, você tinha muitas restrições para circulação. Né? Da informação, né? Os povos, né, do norte do Brasil, as populações do norte do Brasil, ficavam menos conectadas. Imagina se você superar completamente isso e todo o Brasil tiver de fato popularmente conectado. Isso é uma revolução em todos os sentidos.
Sem dúvida nenhuma. É uma chamada à participação mesmo. No Brasil, a gente tem a população, o povo, participa muito pouco de grandes decisões, e através até justamente dessa interação através do rádio, na participação no dia a dia ali, né, isso vai, né, obviamente, em cadeia reagir, né, no mais alto, né, situação de organização política e social, sem dúvida nenhuma. É uma revolução nesse aspecto.
Eu queria incrementar essa sua fala com a questão do jingle. Eu não sei se vai ser tocado agora ou depois, mas permitiria, incrementaria muito essa questão da interação com quem está produzindo o conteúdo e quem está recebendo. Eu poderia fazer parte de votações, enquetes e até contribuir com coisas como plebiscitos. Isso é bastante interessante. Posso falar isso depois, eu não sei qual é o momento.
É, deixa só uma questão técnica aqui, né? Porque, e essa transmissão de dados, né? Como poderemos usar os dados, Thiago?
Sim, como a gente estava comentando, né? Uma coisa para deixar bem claro já no começo, que rádio digital, a gente está falando de uma tecnologia que mantém a mesma estrutura que a gente tem hoje. É um transmissor, um cabo e uma antena. Rádio digital não é internet.
Uhum.
Internet é uma outra infraestrutura, funciona de outra maneira.
Isso.
Então a gente está falando da digitalização do rádio tal como a gente conhece hoje. Isso é rádio digital, né? Então assim, o rádio digital, como a gente comentava, ele vai transmitir um áudio com uma qualidade muito superior, né, 5.1, enfim, mais canais, etc. Inclusive no AM, inclusive em ondas curtas, que é uma questão muito importante, especialmente para um território como o Brasil, que é gigantesco, é continental. Países como a Índia e a Rússia estão se digitalizando, e o Brasil ainda está, né, estudando o seu modelo, o melhor modelo, mas a gente já tem bastante teste, bastante consolidado qual seria o melhor padrão para o Brasil, que a gente vai avançando aqui, a gente vai conversar mais. E transmitir, então, dados significa que a gente pode receber no nosso receptor de rádio informações adicionais, por exemplo, textos que podem chegar. Já existem aplicativos funcionando, sobretudo na Europa, um Jornaline, por exemplo, é um aplicativo que funciona com notícias, etc. A gente receberia no nosso rádio alertas de emergência, que são importantes, a gente receberia informativos de trânsito, tudo isso transmitindo pela banda de rádio, no nosso receptor, correndo ali por baixo, ou num aplicativo que está desenvolvido no Brasil, que é o Ginga, que você poderia, com um aplicativo como a gente tem nos celulares, acionar e ter aí mais informações. É o que seria tradicionalmente conhecido na TV como segunda tela. Uhum. A gente teria várias telas possíveis no nosso celular, nos nossos dispositivos móveis.
Uhum. Isso significa mudar a relação com o rádio, né? Porque não é, como o Thiago estava explicando, não é que o rádio digital, digamos, substitua ou faça um papel, uhum, ou simule uma internet. Não. Mas é assim como o celular, quando começou a se desenvolver de maneira também a incorporar os aplicativos e as interfaces, né, de navegação, por exemplo, né, começou a mudar a relação com a internet, isso vai acontecer também. Porque o rádio digital, ele pode dar à população uma maneira de usar a informação que, inclusive, como o Thiago estava falando, o som 5.1, o fato de você poder usar e transmitir de maneira mais simples, mais alta, áudios, vai criar outras maneiras de fazer circular os áudios por aí.
Sim.
Inclusive com utilizações no campo da arte, como, uhum, eu falei, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da informação pública em geral.
Uhum.
Né? Então a gente realmente vai mudar a relação com o rádio, embora, uhum, seja uma mudança que a princípio é extremamente simples, né?
Sim.
Que é, na verdade, só ter mais acesso a melhor informação.
Rádio acompanhando toda essa revolução tecnológica, né? E se atualizando.
Eu tenho uma pergunta também a você, Fernando, porque esses estudos demoram tanto no Brasil. No Brasil tudo é muito devagar. E quando em relação à parte pública, então, parece que tem gente que puxa para trás, entendeu? Por que demora tanto?
Olha, vamos direto ao assunto, né? É óbvio que essa tecnologia, ela é economicamente viável do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico. Ela é uma excelente escolha econômica, porque isso, inclusive, reativaria uma indústria que, como vocês começaram falando agora há pouco, né? Tá entrando num gargalo, tá entrando num beco que, para muitas rádios, inclusive, está se tornando um beco sem saída,
uhum,
né? É evidente recentemente uma nova maneira de pensar modelos de negócio na área da comunicação. Não se trata da gente fazer uma dicotomia simples entre o privado e o público, mas se trata sim de questionar essa relação entre o privado e o público e como se encara o setor privado e se encara o setor público no Brasil. Existe evidentemente um atual uma economia de monopólio nas comunicações no Brasil, que inclusive vamos relembrar também a população que a comunicação no Brasil, embora a Constituição, nossa Constituição preveja uma regulamentação, essa regulamentação nunca de fato acontece, né? Com a complementaridade entre os sistemas privado, público, né? E o estatal, o que a gente vê é que o setor privado na verdade não age proativamente para que toda essa mudança tecnológica aconteça, né? De uma certa maneira é interessante a gente ver que o capitalismo neoliberal acaba sendo muito conservador em alguns contextos, né? Porque a gente não quer muito que o mercado mude. Isso, o rádio, por exemplo, é uma transformação inegável. Que se a tecnologia, se a digitalização do rádio de fato acontece, como existe tecnologia e possibilidade, né, do ponto de vista do Parque Tecnológico Brasileiro e da rede de audiências que já está conectada ao rádio, a maneira como o rádio participa da cultura brasileira, né, se a gente de fato implementa isso, é uma transformação total. E aí a perda do controle desses mercados incomoda. É uma coisa que incomoda. Perfeito. Né, isso por um lado. Por outro lado, o setor público acaba ficando refém, muitas vezes, das políticas que se implementam dentro do setor público.
Mas, Fernando, deixa eu só para você complementar. Se confunde muito emissora pública com emissora estatal, né? Mas, de uma certa forma, existe uma influência, né, do Estado nas emissoras públicas, não é?
Uhum.
Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida, né, e colocada, né, a diferença entre uma e outra.
Foi interessante agora há pouco, né, a gente estava falando de rádios comunitárias, por exemplo. Né? As rádios comunitárias, elas são rádios públicas e não são estatais, né? Uhum. As rádios universitárias, por exemplo, elas são educativas, elas são públicas e elas não são estatais. Então, é uma confusão muito, muito comum também quando a gente confunde gestão de um governo que está no poder com o próprio Estado, né? E projetos de Estado. Essa questão da comunicação é claramente isso, né? A gente tem políticas de Estado, né, a serem implementadas. Essas políticas, elas evidentemente sofrem uma série de disputas e também com o setor privado, né? Agora, na comunicação, quando a gente pensa no setor de rádio, o que a gente precisa é, com muita clareza, colocar a população e colocar esse debate, né, em todos os níveis políticos, sobretudo no Congresso Nacional, a necessidade da gente fazer uma transformação nessa digitalização do rádio, que é algo que vai só beneficiar o Brasil como um todo. A única hipótese de ter alguma coisa que se prejudique com essa digitalização é só para quem tem o monopólio de alguns mercados. É a única perda que a gente pode imaginar. O resto é só ganho. Uhum. É uma evidência muito grande.
As vantagens são muito maiores. Bom, deixa eu perguntar aqui a você, Thiago. Tem muita gente que fica na dúvida. A gente vai continuar tendo a MFM?
Sim, excelente pergunta. O Brasil, enquanto a gente tinha a presidente Dilma, logo no final do mandato dela, ela assinou um decreto pela extinção da faixa M. Embora, entre quem seja pesquisador da área, seja uma afirmação tanto quanto difícil. Como é que você extingue uma faixa do espectro, né? E o interesse, o propósito desse decreto era atender uma demanda histórica das rádios AM para migrarem para uma qualidade melhor de transmissão, que seria o FM. A questão é que, houve um debate, inclusive na internet, muito entre especialistas na área, pesquisadores, etc., do caráter inoportuno desse decreto. Porque se o Brasil está na iminência de adotar um padrão digital, e se é sabido de que o AM transmite pelo digital, nas ondas médias, né, onde funciona o AM, a gente tem uma qualidade que é superior, inclusive, à do FM. Que propósito tem a gente fazer essa migração? Ou seja, a gente teria um duplo custo. As emissoras iriam migrar para o FM, como agora algumas estão migrando, e depois elas vão se digitalizar. Quer dizer, elas vão comprar transmissores novos, equipamentos novos para transmitir pelo FM, e depois vai todo mundo comprar transmissores digitais. Né? Por que não tomar a decisão acertada, deixar funcionar no AM, que o Brasil tem um parque tecnológico de receptores no AM, sobretudo nas regiões, como comentava o professor Fernando, na Amazônia, etc. O parque de receptores AM é gigante, o Brasil tem isso como uma tradição. Então, digitaliza o AM, revitaliza o AM. Perfeito. E aí a gente vai ter o rádio funcionando em AM, em FM, em ondas curtas, ondas tropicais, que a gente tem padrões tecnológicos, um padrão tecnológico que é o que a gente defende, que funciona em todas essas faixas de frequência com muita qualidade.
Perfeito, tá aí então essa explicação, né, que você evita um ir e voltar, né?
Complementando um pouco essa parte do AM, eu achei interessante ver a questão do que é que o AM possibilita. A gente fala muito das FMs por causa da qualidade do som e que é o que motivou essa migração para as AM, dessa boa parte das emissoras, mas o AM tem uma grande... Tem um grande alcance para regiões bastante remotas, por exemplo, na Amazônia, tem a Nacional da Amazônia que até hoje transmite ainda. E esse pessoal é que talvez seria um dos grandes beneficiados em relação à digitalização do rádio. Uhum. Porque toda essa questão de criação de conteúdo, diversidade, seriam bastante utilizados por essas pessoas. Uhum. Eu até caso esse assunto com aquela discussão que é sempre feita, o TV no rádio, a rádio na web, por que vai ter digitalizar, se vai ter a rádio na web. Eu gosto de fazer essa discussão, não, tudo bem, sempre vai ter o envio de canais de web, de rádio, mas só que essas pessoas que estão em regiões bastante remotas, boa parte delas sofrem com acesso à banda larga, à digitalização. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Então, esse espaço das AMs é bastante interessante para regiões bastante remotas. Uhum. E eu digo bastante na região da Amazônia. A gente tem experimentos que foram feitos lá no laboratório que levaram... Alguns serviços de rádio para essas pessoas da Rádio Amazônia. Acho que o Thiago pode falar até um pouco mais delas, mas muda a vida dessas pessoas quando você tem um pouco mais de autonomia delas, poderem criar conteúdos de rádio e poderem elas utilizarem dentro das suas comunidades. Uhum. Então, a estação de rádio é bastante importante nesse espaço das AMs.
O importante é superar algumas dicotomias, né? Olha só, como muda tudo, se a gente parar pra pensar assim, o FM é bom e o AM é ruim. Ou, lá na Amazônia, aqui no Sudeste. O que acontece é que o rádio digital acaba com essas dicotomias, entendeu? Sim. O Brasil é um campo de conexão. Olha isso. Como é legal pensar assim. O FM só tem algumas poucas rádios que são boas no FM, o resto é tudo ruim. Agora imagina quando tudo tiver, como você não tem mais essa dicotomia, entendeu? Uhum. Aí você só libera potência. Uhum. Então você fica com a possibilidade de ter muitas rádios comunitárias muito boas, por exemplo, muitas rádios educativas que têm uma qualidade muito boa. Aí a gente vai começar também a não associar mais, né? O sinal do AM tem uma qualidade pior do que o FM. Não tem essa. A Amazônia tá longe. Não tá longe, não. Tá aqui, ao vivo, agora, com fluxo de dados, né? Trocando tudo, trocando som, trocando imagem, trocando dado, entendeu? Todo mundo conectado. Isso muda tudo, muda a maneira da gente pensar.
Né? Na realidade é uma grande convergência, né? De todas as formas, né? De comunicação. Olha, a Lúcia da Tijuca, ela entrou em contato aqui com a gente, ela falou, ouço rádio todos os dias quando eu posso, né? E aprendo muito com vocês aí da Roquete. Obrigado, né? Fica super feliz. A rádio pública é necessária até porque não tem propaganda e pode ser esclarecedora e isenta, né? As rádios públicas são muito necessárias, precisam de investimento, porque muitas vezes o sinal é fraco, precisamos de mais qualidade. É a opinião aqui da Lúcia da Tijuca. Tá certo, Lúcia, é verdade. A gente, exatamente isso que nós estamos abordando aqui, é a explicação do professor Fernando foi justamente sobre essa, né? Que é essa qualidade, todos aqui do Thiago, né? E do Alan, sobre essa qualidade e essa qualidade não só da transmissão, mas do conteúdo, né? Que vai ao ar. Lembrando que a gente está recebendo aqui Thiago Novaes, que é pesquisador em telecomunicações, é secretário-geral da Associação Brasileira de Rádio Digital, doutor em antropologia. O Alan Guedes, doutorando no Departamento de Informática da PUC, aqui do Rio de Janeiro, e pesquisador associado do Laboratório Telemídia. Professor, doutor Fernando Salles, que é professor associado da Escola de Comunicação, superintendente de comunicação do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? A gente daqui a pouco vai para o intervalo, né, para trazer algumas informações aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas vamos continuar esse assunto, né, que gera sempre muita curiosidade. Né?
É verdade. Por exemplo, uma dúvida minha, se o alcance muda, por exemplo, daqui do Rio poderíamos ouvir pelo rádio uma emissora de outro estado, por exemplo? Poderíamos? Teríamos essa possibilidade com o rádio digital?
Sim, claro. Como a gente estava comentando, não só pelo AM, como também por ondas curtas, enfim, gente, como falava o Fernando, a gente deshierarquiza essa questão da transmissão digital, né? Então, o rádio pode atingir milhares de quilômetros, inclusive, um dos padrões está sendo testado, foi testado recentemente em parceria com a Rádio Nacional, lá em Brasília, utilizando aquele parque rodeador clássico, né? Herança aí dos anos 70, e a gente conseguiu atingir com um transmissorzinho de baixíssima potência, 25 watts de potência, atingiu 2.300 quilômetros de alcance. Então você imagina que com menos potência você consegue ampliar o seu raio de alcance. Então é disso que se trata o rádio digital. Um dos padrões, que é o que a gente defende, o rádio digital mundial, ele possibilita inclusive a economia de 80% da energia para alcançar o mesmo território. Então, assim, a otimização energética, a qualidade de sinal e o alcance são todos muito beneficiados com a digitalização do rádio.
Muito bem, você pode participar pelo WhatsApp 989-8969-16, ou através do nosso telefone 2332-7088. São muitas novidades que chegam com o rádio digital. Já está acontecendo testes? Já fizeram testes nessa área, Alan?
Sim, foram feitos acho que no final de 2015, mais ou menos, uma série de testes, como foi citado o Thiago, com os dois padrões que são possíveis para utilizar atualmente no... Só para ter uma recapitulada, existem vários padrões que poderiam ser adotados, são vários padrões de rádio digital. Tem um europeu, que é o DAB, tem um americano, que é o HD Rádio, tem também o DRM, tem uma variação do japonês, que é bem parecido com o que a gente usa na TV. Só que o japonês, esse europeu DAB e o americano... Não, o japonês e o europeu foram não utilizados, não podiam ser utilizados no Brasil, porque eles usam um formato diferente de operadores de rede. Aqui no Brasil, cada emissora é também operadora de rede. A Rocket Pinto tem sua própria antena, então cada um tem sua própria antena e trafega.
Diferente, então.
É diferente. Lá no Japão e parte da Europa.
Europa.
E a Europa usa um formato que é diferente. Existe o criador do conteúdo e existem operadores de rede. Os operadores de rede usam os canais de multiplexação, que a gente tinha citado agora há pouco, e oferecem o envio para esses produtores de conteúdo. Então, é um modelo que é diferente do brasileiro. Então, esses dois padrões, eles não foram testados no Brasil. O europeu DAB e o japonês. O que foi testado, de fato, no Brasil foi o HD Rádio e o DRM, que são padrões que tem um casamento melhor com esse modelo brasileiro de operador de rede por emissora.
Muito bem, HD Rádio e DRM. Se você não está entendendo nada, não se preocupe, daqui a pouco a gente vai explicar para você o que é o DRM e o HD Rádio nesse papo sobre rádio digital.
Então a gente vai fazer um intervalo com algumas informações aqui da cidade do Rio de Janeiro. Já tem outras participações aqui também, né? É, vamos entender, né, qual também é o papel do sistema de emissoras públicas no cenário das mídias radiofônicas, né? Fazer essa pergunta aqui pro Fernando, né? E depois colocar as participações dos nossos ouvintes. 9:38, vamos ao intervalo, já voltamos.
Roquete Pinto FM, música, notícia e cultura.
Sim, uma missa como você jamais viu. Uma aventura pela obra de Clarice Lispector. Missa para Clarice, de Eduardo Wodzik. Um palco, três atores em um espetáculo reflexivo, divertido e comovente. De quarta a domingo às 19h, no Teatro Glauci Rocha, Centro. Apoio Roquete Pinto 94,1 FM. Missa para Clarice. Esse espetáculo foi contemplado pelo programa Funarte Verão 2017.
O som vem em ondas. Você só tem que modular.
Modular. Toda terça às 21h. Calbuque e Bran apontam novos caminhos sonoros que circulam livremente em diversas línguas, espaços, formatos e perfis. Sempre ao vivo dos estúdios da Roquete Pinto FM.
Entre em sintonia com os mais variados sons em modular.
Roquete Pinto FM.
Música, cultura e informação na dose certa.
Giro da reportagem. Trânsito.
Muito bem, 9:40, vamos saber informações da movimentação do trânsito e dos transportes nesta manhã com a repórter Priscila Xavier. Com você, Priscila.
Olha, Jorge, um acidente ocupa uma faixa da enseada de Botafogo no sentido centro, ali na altura do Morisco. Há lentidão em ambos os sentidos. A PM já está no local, mas o trânsito ainda, o acidente ainda provoca bastante lentidão. Outro acidente também agora na Barra da Tijuca, envolvendo utilitário e um carro, ocupa a faixa da Avenida Lúcio Costa, no sentido Recreio, ali na altura do posto 8. Na linha vermelha, foi liberada uma faixa na altura do Caju devido a um acidente entre carro e moto no sentido centro da cidade. E também outro ponto da cidade, há retenções também ali na altura do Anil. Utilitário e carro também bateram na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão e uma faixa segue ocupada no sentido Freguesia na altura do número 2144. O motorista enfrenta bastante lentidão na via. Agora, dando uma repassada nos transportes, Jorge, os aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim estão abertos para pousos e decolagens no visual. Barcas e metrô, inclusive a linha 4, também funcionam normalmente. Trens do Jamais de Aperi Santa Cruz têm intervalos de 8 a 15 minutos, Deodoro de 4 a 6 minutos e Belfor Roxo e Gramacho, os intervalos chegam a 15 minutos. Das 10 da manhã às 3 da tarde, vai acontecer o serviço de manutenção na via férrea, no trecho que vai das estações Bangu a Santíssimo e também na rede aérea entre as estações Parada de Lucas e Duque de Caxias. Segue com você, Jorge.
Tá certo, obrigado aí a Priscila Xavier. Agora vamos à complementação do trânsito com o repórter Fernando Ventura, trânsito em Niterói. Fernando, bom dia para você.
Bom dia, Jorge Ramos. Os motoristas nesse momento encontram um trânsito intenso em Pindotiba, também na região oceânica, com pontos de lentidão na estrada Francisco da Cruz Nunes, a partir do Parque da Colina. Jorge, dificuldades também em toda a orla da Praia de Caraí e nas avenidas Roberto Silveira, Marquês de Paraná e Jansen de Melo. Trânsito lento na Alameda São Boaventura. Em São Gonçalo, as ruas Moreira César e Rodrigues da Fonseca apresentam intensa movimentação de veículos, mas sem problemas até o momento. Lentidão na Avenida do Contorno. Segue com você, Jorge.
Tempo. Muito bem, vamos saber também da previsão do tempo. Semana está chegando, tem sol, calor. Ô, João de Carvalho, como é que fica aí o tempo, né? caímos, perdemos o contato, tá bom, vamos refazer o contato com o João de Carvalho para que a gente possa saber a previsão do tempo para essa segunda-feira, né? Também vamos ter informações com o Cláudio Costa Rosa, informações em tempo real. E você, daqui a pouco, tem o nosso painel em debate hoje falando sobre a digitalização, né, do rádio, né? Estamos aqui com três especialistas. Agora sim, voltamos? Então vamos lá saber a previsão do tempo. É com você, João. Bom dia.
Bom dia, Jorge Ramos. Olha só, 31 graus nessa segunda-feira. Não há previsão de chuva para hoje, mas a máxima deve bater os 37. Amanhã também sem previsão de chuva, com temperaturas altas, mas na quarta-feira o tempo já promete mudar com chuva e trovoada no final da tarde. Assim deve seguir pelo resto da semana. Ou seja, folhões aí já podem esperar uma sexta-feira com chuva no final da tarde, hein? Jorge?
Tá certo aí, será que vai chover no carnaval, hein? Vamos aguardar. E agora vamos com o repórter Cláudio Costa Rosa. Bom dia pra você, Cláudio.
Muito bom dia, Jorge Ramos, muito bom dia a todos. Boa notícia, hein, Jorge? Fechado há duas semanas devido à greve de funcionários terceirizados, o Rio Imagem, maior centro público de diagnóstico do estado, voltará a funcionar parcialmente nesta segunda-feira para exames de radiologia e tomografia, sem contraste de pacientes agendados previamente pela unidade, Jorge. Em nota, o secretário estadual de saúde, Luiz Antônio Teixeira, afirmou que o serviço será retomado de forma gradual. Ainda de acordo com ele, os demais atendimentos serão normalizados aos poucos. Segue como zero.
Tá certo, obrigado. Esse foi Cláudio Costa Rosa, agora 9:44.
Giro da reportagem. Roquete Pinto FM, música, notícia e cultura. A Roquete Pinto FM traz para suas manhãs Nordeste Musical. Um programa que descreve a cultura nordestina através da canção. Ciranda, xote, frevo, maracatu, forró, samba de roda, baião, Nordeste Musical. De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Braga Júnior. Toda terça, às 10 da noite, Iacir Chediak apresenta Brasil Regional. A noite do campo na cidade maravilhosa.
Vai ter muita moda de viola e um dedinho de prosa também. Aguardo vocês.
Roquete Pinto FM.
Música, cultura, informação na dose certa.
Painel em debate.
Muito bem, já estamos de volta aqui ao nosso painel em debate, falando sobre o rádio digital, recebendo Tiago Novaes, que é pesquisador em telecomunicações, né? O Alan Guedes, né? Que é doutorando, né? De informática na Universidade Católica do Rio de Janeiro, e o professor Dr. Fernando Salles, ele que é superintendente de comunicação do Fórum de Ciência e Cultura lá da UFRJ. Temos algumas participações aqui. Bom dia, gente, estou aqui ligada, aprendendo muito sobre as informações, né? E sobre justamente rádio digital. É Odileia da Barra e da Bom Dia a Todos. Valeu, Odileia. Bom dia, comunicação que liberta está chegando, ratificando o novo, que o novo sempre virá. É uma verdadeira revolução política, fantástico e revolucionário o programa. Viva, viva também o grande Roquete Pinto. É o professor Ivan Luiz, lá de Maricá. Obrigado, professor.
Muito bem. Atualmente, dois padrões de rádio digital estão sendo considerados para servir como base técnica aqui para o Sistema Brasileiro de Rádio Digital, que é o DRM e o HD Rádio. Explica pra gente o que seria o DRM e o HD Rádio, Tiago.
Bom, assim como a TV digital, o Brasil teve uma orientação, né, um documento oficial para orientar as pesquisas, para instituir o Sistema Brasileiro de Rádio Digital. A portaria que institui o Sistema Brasileiro de Rádio Digital é de 2010. É a portaria 290. Em 2011, dois padrões apareceram para cumprir a chamada pública brasileira, para que os padrões internacionais se apresentassem. Apresentou-se o DRM e apresentou-se o HD Rádio. Embora sejam dois padrões em funcionamento no mundo, eles têm um funcionamento totalmente diferente, a maneira deles se organizarem. O padrão HD Rádio é de propriedade de uma única empresa, a Ubiquiti, norte-americana. Ele contém segredos industriais no seu formato. Por exemplo, o codec de áudio, que é o padrão de áudio que é transmitido, é um segredo industrial. O modelo de negócio dele funciona como base de licenças. Você pede uma licença, eles dão uma licença e funciona. O DRM é um padrão que foi desenvolvido por emissoras públicas do mundo inteiro. Ele é um consórcio aberto à participação de novos atores, motivo pelo qual as emissoras públicas estão adotando o DRM em várias partes, incluindo países com semelhante território como o Brasil, como é o caso da Índia, que atualmente, recentemente, comprou aí 11 transmissores de onda curta, etc., e está se digitalizando, e também já foi definido pela Rússia como o padrão que eles vão adotar. Então, DRM no Brasil, a gente traduziu por Rádio Digital Mundial. É um padrão que funciona em todas as faixas de frequência e que, com relação a esse modelo de negócio, como eu comentava, ele tem muitas vantagens. Porque, por exemplo, ele funciona, ele é um padrão aberto, ele é software livre. Então, a gente economiza uma enorme parte do pagamento de royalties por ter um padrão livre. Assim como é o Midor, que a gente vai chegar a falar um pouquinho também, que é o Ginga, que também é software livre.
Muito bem, Alan. A HD Rádio não é no sistema de software livre, né? Nesse sentido, poderia ameaçar a futura existência de rádios comunitárias, por exemplo?
Sim, porque tem um, como o próprio Thiago falou, tem um valor de licença para utilizar o HD Rádio. Então, teria que pequenas emissoras, aquelas que a gente falou até, rádios comunitárias, rádios universitárias, teriam que pagar esses valores que são altos para o Ubiquiti para poder fazer a transmissão do conteúdo deles. Além dessa questão de gasto, mas é a questão também de autonomia que o Brasil poderia ter utilizando padrões abertos. Eu cito o caso do TV Digital, que a gente tem um pouco mais de experiência. A gente utilizou os padrões abertos também, recomendações internacionais, bastante baseado nas coisas do Japão. E hoje, o Brasil, ele tem capacidade para produzir receptores e produzir transmissores de TV Digital. Tem o caso da Linear, que é uma produtora de content server e de equipamentos para transmissão de TV digital, que vende mais do que as próprias empresas japonesas aqui no Brasil. Então, quando se utiliza um padrão aberto, as próprias empresas no Brasil conseguem ter autonomia para criar aquele tipo de produtos. Isso, o que não aconteceria no caso do HD Rádio. No caso do RM, poderia ter a apropriação dessa tecnologia pelas próprias empresas brasileiras. Isso é bastante interessante.
Muito bem.
Ô, Fernando, qual é o papel do sistema de rádios públicas no cenário das mídias radiofônicas?
Então, é um papel fundamental, né? Porque a comunicação pública, ela responde a um direito muito básico que as pessoas têm. A gente precisa, inclusive, avançar nesse debate no Brasil. A gente está passando por uma época em que a questão dos direitos está na pauta, né? Quais são os direitos que se tem, quais são os direitos básicos que se tem para desenvolver o Brasil? A gente tem que parar de pensar, né, de que a população não deve reclamar os seus direitos, não deve conhecer. Como é que você vai reclamar dos seus direitos se você não conhece os seus direitos? Então, eu acho que a comunicação pública, ela tem uma função muito importante de fazer a população conhecer a si mesma, para começo de conversa. Tem direitos que não deviam nem ser discutidos. É uma obviedade. Quem constrói o Brasil todo dia é o trabalhador, é o cidadão, é quem vive aqui, é quem mora aqui, é quem tá aqui, né? Quem faz as coisas circularem aqui, quem constrói as coisas aqui. Então, esses direitos básicos passam de maneira muito importante pela questão da comunicação. A comunicação pública, ela faz com que a população, ela tenha não só acesso à comunicação, mas também como ela faz com que ela possa produzir, né? A gente pode ter uma multiplicação muito grande de canais. Essa multiplicação de canais faz com que, evidentemente, o conhecimento, a informação e aí também a possibilidade de se lutar pelos direitos seja muito mais forte, né? Muito mais espalhado pela população. Esse é um dos principais papéis da comunicação pública.
Eu queria pegar um gancho aqui na fala do professor e aproveitar pra gente falar do tema do Ginga, que eu acho que já tinha sido citado, e falar um pouco. O Ginga é um software que foi desenvolvido no Brasil. pela Universidade da PUC do Rio, que é uma camada de software que está ali dentro das TVs que conseguem executar conteúdos de software que são enviados junto do sinal de TV. E o mesmo, a gente tem a proposição de o mesmo acontecer com a digitalização do rádio. Então, o rádio não só conseguiria enviar aquele conjunto ali de áudio, mas também enviaria informações de dados juntos. E esses dados poderiam ser softwares executados nos receptores. A gente foi comentado agora há pouco, pô, mas como é que eu ver um vídeo ou ver uma imagem no rádio? Para quem ouvinte que não sabe, tem vários rádios que tem telas com sensíveis ao toque. Uhum. A gente escuta muito rádio no celular também, que tem uma interface. Uhum. Não só aqueles rádios antigos com botões. Então, tem receptores de rádio que estão preparados para apresentar esses conteúdos de mídia diferente.
Uhum.
Então, mas o que a gente ganharia aí nesse uso do Ginga dentro do rádio? Eu gosto muito de citar questões de acessibilidade, questões de informações de saúde, educação, que poderiam ser utilizados através da interatividade. Como é que seria feito a acessibilidade? Pô, a gente tem um case muito interessante agora na TV digital, que é o envio de libras para surdos poderem consumir o conteúdo de TV. Vai ter até feito agora a entrega de receptores de TV digital agora no switch off da TV digital, e esses receptores já vão vir com equipamentos com a capacidade do Ginga para poder apresentar as libras. Então o mesmo poderia ser para o rádio digital. Eu acho isso interessantíssimo, porque a gente pode dizer que a gente poderia ter um rádio para surdos.
Sim.
Vamos
explicar praticamente, né? Praticamente, isso. Vamos explicar. Isso quer dizer que no rádio a gente pode ter a transmissão de imagem. Sim. E pode ser automática essa transmissão, por exemplo, do alfabeto de Libras. Então, os surdos, por exemplo, poderiam acompanhar uma programação vendo o que aquele canal está transmitindo. Isso pode ser uma coisa banal, corriqueira, cotidiana. E aí, o que acontece? Você promove a conexão com uma grande parcela da população que antes não estava com essa acessibilidade, né? Né? Possibilitada pela tecnologia, e agora pode ser.
Uhum.
E aí isso muda as coisas, é o que eu estava falando antes. Se você desenvolve isso, você desenvolve a população. Se você desenvolve a população, você de novo retroalimenta a comunicação, porque aí a comunicação fica mais forte.
Isso casa bem com essa questão da multiprogramação que a gente estava falando. Digamos que a gente tem rádios comunitárias. Digamos que as rádios comunitárias consigam produzir conteúdos que para a comunidade delas e conseguir enviar libras. Então a gente vai atingir o suprassumo do quem não era alcançado. Por exemplo, uma pessoa que é surda, que estava num ambiente ou comunidade que não tinha um conteúdo específico para ela. Então a gente passaria a ter esse conteúdo específico para ela.
Se for adotado o DRM.
O Ginga, na verdade, ele funciona bem em qualquer tipo de padrão. Em qualquer tipo de padrão. O DRM, a gente tem mais experimentos, como ele é aberto, a gente tem mais possibilidade de fazer experimentos em cima disso. Foi prometido, foi prometido utilizar o Ginga dentro do HD rádio, mas até hoje isso só ficou em promessas e nunca foi de fato realizado. Isso é limitado exatamente por causa desse segredo industrial que eles usam. Então,
sim,
a gente não tem, a gente consegue fazer esses mesmos experimentos que a gente fez.
Muito bem. A gente está chegando ao final, né? Obviamente, mas tem aqui uma pergunta interessante, eu vou passar pro Thiago. Olá, Jorge, ouço a Roquete direto e adoro, né, o programa, parabéns pela seriedade, trabalho passado com tanta qualidade. Aí ele falou que pegou meio no caminho, né? E talvez ele já tenha sido respondida essa questão, né? Já tenha sido abordado, mas ele pede, né? Então, Thiago, seria possível explicar qual a diferença básica entre rádio tradicional, né? E a rádio digital? Explicar rapidinho só para ele, né?
Sim, essa questão de que o rádio analógico, a gente está acostumado a ter o rádio com transmissão de som. Quando a gente fala da digitalização do rádio, o rádio deixa de ser transmissão de som e passa a ser transmissão de dados, que é o que a gente estava comentando agora. Então, o rádio é uma nova plataforma de comunicação, ou seja, a evolução que é natural da questão da melhoria da qualidade do áudio, não é só a melhoria da qualidade do áudio, mas o rádio modifica-se como uma nova plataforma porque ele transmite também dados, podendo chegar a transmitir vídeos. Uhum. Ou seja, há uma reforma completa do que é o meio rádio.
Tá, é certo. Verdade.
A Sônia Regina, né, que perguntou lá do, né, aqui do bairro do Flamengo. Valeu, Sônia.
Muito bem. Essa ideia do rádio digital é sensacional. fico imaginando que, né, as emissoras poderiam ter ali, né, nessa multiprogramação, ter um canal de hard news, o outro de serviços, o outro voltado para terceira idade, o outro voltado para infanto juvenil, cada uma com uma programação, tudo ao mesmo tempo, e quem decide é o ouvinte, né? E essa interação seria fenomenal. A gente está falando aqui sobre rádio digital e de repente a gente complementa a informação com artigos, com fotos dos aparelhos e diversas coisas. Seria o que a gente tem hoje na internet com links, né? Que vão complementando as informações, vídeos, fotos. Teríamos essa possibilidade no rádio. Isso é sensacional.
E inclusive a modularidade do tempo, né? Porque a gente também pode navegar o conteúdo de outras maneiras, né?
Eu dou um exemplo muito bom, que a gente já teve algumas ideias em relação a isso. Por exemplo, tem muitas pessoas na Amazônia que não têm acesso a médicos. E assim, demoram, os médicos ficam em postos distantes, tem que esperar subir o rio para chegar o médico lá. Então, às vezes, uma informação de uma foto que tem de uma planta, ou então uma foto de como é uma doença específica que é comum, um sintoma específico, e enviar para essas pessoas através dessa digitalização e utilizando ferramentas de interatividade, ou até educação também, para certas pessoas que estão distantes na Amazônia e não conseguem, não tem acesso ou ficam muito distante escolas e médicos. Então é um potencial muito grande que pode ser utilizado, conjunto de interatividade, o rádio digital, nessas localidades mais distantes.
É então, isso aí.
Muito bem, a Vitória Vitor mandou um abraço para todo mundo, falou que está ótima, as vozes maravilhosas. Ela falou que, né, rádio para ela é fundamental, espetacular. Diz que ela cresceu ouvindo rádio, vendo os homens ouvindo o futebol pelo rádio. Acho que isso vai ser difícil de mudar. Vai ampliar, né? Vai mudar, vai ampliar bastante. Mandou um beijo para todo mundo. Diz que a Mangueira vai ser bi. Tá certo, Vitória. Valeu. Olha aqui, Thiago Novaes, né? Pesquisador. Muito obrigado por você ter vindo, né? Vamos, esse assunto, ele não se esgota aqui. A gente lançou, na realidade, uma grande semente aqui para que todos possam pesquisar, né, e conhecer melhor esse trabalho. Mas vamos tá sempre falando nele. Valeu pela sua participação.
Ah, muito obrigado. Enfim, é uma honra mesmo participar. E como eu comentei no começo, eu sou um ouvinte assíduo. Acho o trabalho de vocês sensacional. Uma emissora, né, uma qualidade excelente. E o Painel da Manhã é um programa já tradicional. Eu queria terminar fazendo aqui um breve elogio, né, que muitas vezes a gente fala de tecnologia e parece uma coisa distante, etc., ou que é uma coisa que os outros países desenvolvidos já têm e o Brasil não tem, né? O que a gente está discutindo aqui é a possibilidade do Brasil liderar um processo de digitalização e criar o melhor sistema de rádio digital do mundo. Ou seja, por que isso? Porque a gente pode fazer, primeiro, a interoperabilidade do rádio com a TV. Uhum. Porque a TV digital tem um padrão AAC, que é um codec de áudio, que é o mesmo codec de áudio do rádio digital mundial que a gente defende. Ou seja, você pode fazer uma interoperabilidade que só tem no Japão, funciona em outra banda. Uma outra questão importante: a América Latina inteira está esperando a decisão brasileira, assim como foi a da TV digital. Então o Brasil pode liderar assim um processo global, o sul global que a gente tanto fala, pode de fato emergir, decolar com uma decisão estratégica, econômica e social, que a gente já tem um acúmulo de anos de testes, que está faltando só a gente fazer mais debate público, né, e botar isso para frente.
É o que eu falei aqui. Bom, tá certo, né? Brilhante colocação. Alan Guedes, valeu também, muito obrigado por ter vindo. Volto sempre.
Eu agradeço o convite. Eu queria deixar claro que a academia, a PUC, também o Laboratório de Telemídia, especialmente, a gente está sempre aberto a conversar e discutir. O Ginga, eu acho que é um dos grandes cases no Brasil, é uma das únicas tecnologias que são um padrão internacional feito pelo Brasil. Então, a gente tem interesse. O Luiz Fernando, o criador do Ginga, ele sempre teve essa ideia de inclusão social, inclusão digital e utilizar a tecnologia como um meio de acessar as pessoas que estão distantes. Eu incremento tudo que o Thiago falou, ficou perfeito a colocação dele.
Legal. O Mauro Marcos da Silva, taxista auxiliar, falou que o programa está show, obrigado. Professor Fernando Salles, valeu pela participação mais uma vez, volte sempre também.
Muito obrigado a vocês, é como sempre um prazer estar aqui e espero que em breve nós estejamos também transmitindo, né? Como vocês sabem, em breve a gente vai estar com a Rádio FRJ FM.
Eu tô torcendo.
Aqui no Rio de Janeiro, muito obrigado, a gente vai estar junto aqui.
Legal, gente, vamos chegando ao final desse encontro, lembrando que a produção de Alice Silveira, Fabiana Vergaria, trabalhos técnicos de David Costa e Gino Pereira também, né? Mas sociais tem o Marco Ribas, que também nos auxilia aqui, né? E complementa esse nosso trabalho. Programação musical aí do Van Bala, Fabiano Vergari e eu.
Voltamos amanhã às 7 da manhã.
Gilberto Gil, manda ver aí.
Que leve o muriqui do meu velho orixá, ao ponto de um disquete de um micro em pé, um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut é acessar o chefe da macro milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Chefe da polícia carioca avisa pelo céu.